Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
E ali estava mesmo todo aquele dinheiro, padre. Maços e maços de notas, milhões.
E o que aconteceu então, meu filho?
Eu vou lhe contar. Matias segurava a porta do cofre para que se mantivesse bem aberta. E seus olhos tinham um brilho quase diabólico. Matias...
Veja, é isso mesmo que eu disse, Jorge. Milhões e milhões aqui, dentro deste cofre. Se faltasse um e a coisa fosse muito bem feita, ninguém daria por falta.
Você está louco, varrido?
Talvez. O certo é que eu seria capaz mesmo de me apoderar de uma boa quantia se com isso pudesse fazer mais feliz a minha mulher, os meus filhos. Isso se eu os tivesse, naturalmente.
Tolice. Pura bobagem. Não adianta nada. Você seria apanhado, atirado numa prisão e o dinheiro voltaria para onde está. Eu acredito que o crime nunca compensa.
É. Um tolo... É claro que seria apanhado. Mas não alguém que agisse com a cabeça, usando a inteligência. Por exemplo, nós dois aqui agora, ó. O dinheiro está na nossa frente. Temos os livros do banco aqui à nossa disposição. Umas pequenas alterações... Feitas cuidadosamente aqui e ali, pronto. Ninguém daria por falta do dinheiro, hã? O que é que você acha?
Não sei como é que você pode pensar em tantas tolices de uma vez só.
Não há nenhuma tolice, Jorge. Estou falando sério. Nós podemos botar a mão em um milhão inteirinho, sem que ninguém venha dar pela coisa. Pense, o dinheiro aqui, os livros ali. Isso equivale a estar com a faca e o queijo nas mãos.
Você quer saber de uma coisa? Vamos acabar a conferência das contas e vamos embora de uma vez.
Pense, Jorge, para você, principalmente para você, meio milhão não faria nenhum mal. Você está precisando desesperadamente, não está, cara? O mínimo que vai lhe acontecer se não pagar aquele agiota será perder o seu emprego e ficar na mão. 500 para você, 500 para mim, fartura e bom viver.
Chega, Matias. Chega, por favor.
Deixe de lado essa honestidade idiota. Isso só tem lhe dado aperturas. A ocasião é excelente. Dificilmente vai se repetir. Podemos apanhar o dinheiro com a maior facilidade. Olha, fazendo só umas pequenas alterações nos livros. Eu sou o tesoureiro do banco. Eu sei como se faz isso. A sorte está conosco, meu velho. Não vamos dar um pontapé na bichinha, vamos?
Você está mesmo doido, Matias, doido. E quer que eu também fique maluco.
Pense. Pense na sua mulher, nos seus filhos, no conforto que vai poder alcançar para eles. Uma boa cama, mais arejada, uma casa bonita, talvez com jardim, mobília fina, colégio de classe para os garotos.
Você quer parar com isso, Matias? Quer parar?
Tá bem. Tá bem, eu paro. Olha, o cofre está fechado, seu Arara. Eu sabia que você era tolo, mas não pensei que fosse tanto. Tem a fortuna ao alcance das mãos. E continua forçando a mulher e os filhos a viverem na miséria. Só um mau esposo e um péssimo pai pode pensar desse jeito. Será que não vale a pena correr um pequeno risco, sabendo que com isso pode dar felicidade, conforto a todos aqueles que você ama? Os livros estão aqui. Uma alteração nesta página e outra nesta. Outra nesta aqui, ó. Pronto. Coisa mais sopa do mundo. Só mesmo um otário não pode ver isso. Alterações simples e seguras.
E os fiscais?
Ora, os fiscais, eles não vão desconfiar de nada, de coisa alguma. Você sabe, eu sou caprichoso no que faço.
1 milhão?
É. 500 para cada um. E se a coisa der certo, mais tarde a gente apanha mais, hein? Vou abrir o cofre de novo.
Espere, Matias, espere. Eu continuo achando que isso é uma loucura.
Ah, deixe de besteira. Vou abrir o cofre. Olhe. Veja só que beleza, Jorge. Dinheiro que não acaba mais. E nós vamos apanhar a nossa parte.
Como é que eu posso explicar a Márcia a procedência desse dinheiro?
Esse é o ponto mais sopa, meu velho. Veja bem. Você... Bom, vamos ver bem. Você diz a ela que ganhou no jogo. Pronto.
Não. Não daria certo. Márcia detesta o jogo e me fez prometer que não ia jogar nunca mais.
Bem, as promessas são feitas para serem quebradas. Vamos ver.
Espere.
Ah, mas o que é agora, Jorge?
Você não acha melhor... Não acha melhor a gente pensar primeiro na alteração nos livros? Precisa ser um trabalho perfeito.
Tá bem. Como você quiser. O principal é sairmos daqui com a grana, com dinheiro, para espantar todas as nossas dificuldades. Vamos lá.
Cofre.
Deixe o cofre aberto. Daqui a pouco, vamos retirar o dinheiro mesmo.
Não, eu não sei, Matias. Eu não sei não, mas qualquer coisa me diz que nós estamos cometendo uma loucura.
Ah, deixe de ser pessimista, homem. Esta é a loucura mais sensata que já fizemos na vida. Deixa eu ver. Este lançamento... Está bem. Podemos alterar aqui para 300.
Deus é testemunha de que... cometo esse crime unicamente pela felicidade da minha mulher e meus filhos.
Amém. Mas que me ajude a examinar os lançamentos. Ou não acabaremos com isso antes de amanhecer.
Bom dia, querida.
Bom dia. Quer que eu sirva... Meu Deus! Como você está pálido e abatido, Jorge. Você está com cara de quem não dormiu um segundo desde que chegou esta madrugada.
Eu dormi sim, dormi muito bem.
Pois não parece. Você está com olheiras. Ah, por que você não telefona para o banco dizendo que está doente e que não pode trabalhar hoje?
Não. Eu vou trabalhar sim, eu estou muito bem. Eu devo estar só um pouco abatido por causa do serão de ontem, é só isso.
Você é que sabe, então. Sente, Sente que eu vou servir o seu café.
Jacques e Marisa já saíram?
E você sabe que eles vão para a escola às 8. E já passam das 10.
Passa das 10, sim, claro, claro. Márcia, se um dia eu jogar...
Jorge, eu espero que você nunca mais esqueça da sua promessa, por favor.
Não, Márcia, eu quero dizer, se um dia eu jogasse e ganhasse uma pequena fortuna...
Eu detestaria esse dinheiro, porque eu acredito que dinheiro de jogo não dá felicidade a ninguém. E não torne a me falar nesse assunto, por favor, e tome o seu café, sim?
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.
A reação de Márcia, padre, me deixou logo desorientado.
Continue, filho. Eu quero saber de tudo o que lhe aconteceu depois. Prevejo acontecimentos terríveis.
Piores do que o senhor pode imaginar. E fantásticos também, principalmente fantásticos. Nesse ponto, o senhor vai achar que a minha cabeça não está boa.
Não queira adivinhar o meu julgamento. Continue, meu filho.
Como eu lhe disse, a reação de Márcia me desorientou. Continuei tomando meu café e cheguei a me assustar quando Márcia fez uma pergunta inesperada.
E a dívida do agiota, Jorge? O prazo máximo é hoje, não é?
Eu já tenho dinheiro. Está aqui comigo.
Como você arranjou?
Bem, foi com o Matias. Ele é um bom amigo, sabe da minha dificuldade. E me emprestou o dinheiro.
Ufa! Que alívio! A noite passada eu cheguei a ter pesadelo por causa dessa dívida. E quando você vai precisar pagar o Matias, hein?
Ele me deu um prazo longo. Não se preocupe, seis meses.
Eu ajudo você, meu amor. Eu vou fazer economias. E em menos de 3 meses, eu garanto que você vai ter o dinheiro para pagar o seu amigo. Diga ao seu amigo muito obrigado. Diga para ele por mim muito obrigado, meu querido.
Eu digo. Bem, agora eu vou indo. Preciso passar pela casa do maldito agiota antes de ir para o banco. Se eu não pagasse logo, ele poderia ir procurar o seu Medeiros. E eu ficaria muito mal. Nosso diretor é intransigente. Exige que os funcionários do banco mantenham uma linha de conduta irrepreensível.
Ah, Jorge!
Sim.
Ontem eu cruzei na cidade com seu patrão, o seu Medeiros. Ah, ele me cumprimentou com muita delicadeza e atenção. Ah, ele é um homem bastante simpático, não é, Jorge?
É o jeito dele. Bom, agora eu vou indo. Até logo, querido.
Até logo. Um beijo, meu querido. Deus o acompanhe.
A
Alô, Jorge?
Hã?
Que isso? Desmanche essa cara de susto, homem.
Você me segurou de repente? Alguma novidade?
Nenhuma e nem vai haver. Você mostrou o dinheiro à patroa?
Não, ainda não. Eu não tive coragem.
Ah, não se aflija. Deixe o tempo correr. Depois você conta pra ela aquela história de jogo.
Não há mesmo perigo, Matias.
Nenhum. Fizemos um trabalho de mestre. De dar inveja a muito profissional que anda por aí. Ninguém vai saber de coisa alguma. Vá por mim, vá
não,
por
não,
mim.
Não sei não, não sei não. Vai ser preciso passar muito tempo para que eu recupere a minha calma antiga. Eu continuo pensando que fizemos mal, Matias.
Ah, você não tem mesmo jeito nenhum, Jorge. Olhe, se não tivesse me encontrado, você ia ser um pobre miserável até o fim da sua vida. Nunca vi um tipo mais sem iniciativa do que você. Coisa de louco. Aonde você escondeu o material?
Eu coloquei a valise, como você me deu, no forro de um quarto pequeno que há lá no quintal da casa. Ninguém mexe lá.
E contou?
Claro que não, claro que não. Você ficou com a sua parte e botou a minha na valise, não foi?
Mas claro, claro. O meu meio milhão está bem escondidinho. E garanto que ninguém vai achar.
Vai ser difícil para mim dormir sossegado de novo, Matias.
Ah, sempre o mesmo cara apavorado. Você não muda nunca. Bomba. Começo a me arrepender de ter feito negócio com você.
É que eu jamais esperei que um dia eu pudesse fazer uma coisa dessas, Matias. Se descobrirem...
Ninguém vai descobrir coisa alguma. Isso se você fizer as coisas bem feitas e ficar quieto.
O difícil vai ser explicar a Márcia, Matias. A procedência do dinheiro. A consciência me dói quando eu tenho que mentir para minha mulher. Nós sempre fomos sinceros e leais um com o outro.
Eu já dei a ideia. Você ganhou dinheiro no jogo, está acabado?
Eu tentei dizer, mas ela não quis ouvir. Márcia não acredita que eu possa quebrar mais uma vez uma promessa que lhe fiz.
Você acaba fazendo com que ela acredite. E depois, quando ela botar os olhos em toda aquela massa, aquela grana, quer saber de uma coisa? Vá para a sua caixa, eu vou tratar do meu trabalho. Não convém que eles vejam a gente junto aqui por muito tempo.
Está bem, está certo, está certo.
Ainda nervoso, Jorge?
Não tanto como estava. Passando mais um pouco de tempo e não acontecendo nada, eu recupero toda a minha calma.
Pois eu estou mais do que calmo. Já me convenci de que não aconteceu nada. Oh, 5 horas, hein? Só podemos sair às 6. Ordens do seu Medeiros.
Não me diga que nós temos que fazer serão de
não,
novo.
Não, hoje não.
Matias. Matias, quem são aqueles dois que estão entrando no gabinete do seu Medeiros?
Ah, você não sabe. São os fiscais.
Fiscais?
Mas que cara de medo é essa, Jorge? Garanto que não há nada nesse banco para os fiscais descobrirem. Eu tenho que ir depressa para a tesouraria agora. Até depois, Jorge.
Eu devo estar mesmo doido. Matias.
Ah, fique tranquilo. Os homens examinaram tudo. Não acharam nada. Ó, estão indo embora. Olhe, estão saindo.
Felizmente. Só eu sei o nervoso que eu passei enquanto você esteve lá dentro com eles.
Eu disse que fizemos um trabalho de mestre, não disse? Agora você pode começar a gastar o dinheiro.
Não, 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 ainda não, Matias.
Hã?
Eu ainda não tenho coragem para tocar naquela valise. Eu só tirei alguma coisa que eu devia pro agiota e nada mais.
Ó, telefone interno. Tenda.
Sim, 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 sim. Caixa 2. Sim, sim, senhor, ele está aqui. Sim, sim, senhor. É o seu Medeiros. Ele pede para você ir com urgência ao gabinete dele, Matias. Meu Deus, o que será que ele quer, Matias? O que será?
Ele quer conversa sobre a tesouraria, coisas de rotina. E pare de parecer uma mulher nervosa, cara. Se não quiser dar com os burros na água, você tem que ficar calmo, está bem? Vou ver o que é que ele quer.
Por que será que minhas mãos tremem tanto? Ah, idiota. É o que eu estou sendo, um refinado idiota.
Você vai agora, Jorge?
Não, ainda não. Eu vou esperar um pouco.
Mas besteira foi aqui, ó. Já são 6 horas.
Eu vou esperar o Matias.
Ah, ok. Até amanhã.
Até amanhã. Até amanhã. Pare de tremer tanto, seu imbecil. Assim vai acabar dando na vista. Sim, senhor, sou eu. Ao seu gabinete? Sim, sim, senhor, eu já vou, já vou, já vou. Era mesmo o seu Medeiros. E me chamava ao seu gabinete, padre.
E você foi meu filho?
Sim, senhor. Eu fui.
E por que ele estava chamando você? Qual a razão?
Por quê?
Ajuda-nos, Senhor.